sobre o traço de T. E a matriz S é a parte simétrica. Então, o traço de T fica dentro da parte simétrica. A matriz antissimétrica nunca pode ter traço. E ela não traz nenhuma informação do traço, mas ela guarda uma outra informação. Que ela não vê a rotação. Então, ela, na verdade, se ela não vê a rotação, ela tem uma escalada. Ela tem um caráter, apesar de ser uma matriz. Eu estou escrevendo um escalar sobre a forma de uma matriz. Estou disfarçando, né? Simplesmente disfarçando, dizendo o seguinte: eu tenho um objeto que é alfa vezes 0, 1 menos 1, 0. Então, se eu mudar o alfa à vontade, eu mudo a matriz antissimétrica sem mudar isso. Então, toda a informação da matriz antissimétrica está nesse número alfa. Portanto, depende só de um número, por isso que é uma grandeza escalar. Já a matriz simétrica, não. Quando nós quebramos a matriz essa, nós vimos que ela depende de três parâmetros. Ela é o meio de 2T1, ou seja, a gente pode escrever ela assim: T1, T12 mais T21 sobre 2, T21 mais T12 sobre 2 e T22. Então, a gente pode ver, a gente pode quebrar, pegar essa matriz e fazer o seguinte: eu posso pegar a matriz S e fazer o seguinte. Eu posso dizer que ela é T11, 0, 0, T22. Escrevi a matriz identidade. O meio de T1 mais T22, 0, 0, meio de T1 mais T22. Primeiro elemento, o meio de T1 mais T22. Quando eu somar com isso aqui, o T22 daqui cancela com o T22 daqui, fica o meio de T1 mais o meio de T1, T1. Esse elemento daqui, aqui tem zero. Então é esse cara que está aqui. Esse elemento aqui também se soma com zero. Então ele está aqui. E aqui, esse elemento que está aqui vai se somar com esse que está aqui. Então o T22 com o T22 se soma, fazer esse aqui, o T1 aparece. Então, isso, aquela matriz pode ser quebrada. Agora, o que é isso aqui? O que eu isolei aqui? Isso aqui é aquela grandeza escalar. Isso aqui é um traço de T. E essa matriz que está aqui é uma matriz simétrica. Simétrica, sim, ó, esse cara é igual a esse. Mas qual é a característica dela? Qual é o traço dela? Se eu somar esse cara está zero. Então, essa matriz é simétrica e tem traço nulo. Então, o que eu mostrei com essa brincadeira? Que se eu pegar uma matriz 2 por 2 simétrica, então qualquer matriz simétrica 2 por 2, depois nós vamos generalizar isso para N e para N, qualquer matriz simétrica 2 por 2, ela pode ser escrita como a soma de uma matriz que eu vou chamar de S chapéu, que é simétrica e tem traço nulo, mais um termo aqui que vai ser o meio traço da matriz S, que é o traço da matriz T, vezes a matriz identidade. Qual é a característica dessa matriz aqui? É ter traço nulo. Ela é simétrica e tem traço nulo. Se ela é simétrica e tem traço nulo, de quantos elementos ela depende? Ó, esse elemento que está aqui, esse elemento, eu pego toda a informação dessa matriz aqui, está aqui. E aí eu joguei toda a informação braço para cá. Então, essa matriz aqui é uma matriz que tem a identidade, vezes esse número, isso aqui é um escalar, e aqui eu tenho essa matriz aqui, que tem traço número. Em vez dela ter quatro elementos independentes, ela tem três, elementos, esses elementos aqui independentes. Esse cara aqui é o mesmo que esse, conta uma vez só. Esse cara é diferente desse. Então, essa matriz aqui, na verdade, tem três elementos, né? Independentes. O traço dela é zero, quer dizer, esse cara, na verdade, esse cara aqui, não. Esse cara que está aqui é menos esse, desculpa. Esse cara aqui é T22 menos T1. Esse cara aqui é T22 menos T22. Então, esse cara é o simétrico desse, não é? Então, esse cara conta uma vez só. Esse cara que está aqui é o oposto desse. E esse cara que está aqui é esse. Então, essa matriz, na verdade, ela tem dois elementos independentes. E essa matriz aqui tem um elemento independente. Então, essa matriz simétrica 2x2, ela tem três elementos independentes. Um, dois, três. Então, toda matriz simétrica, isso depois vai valer para N dimensões, ela pode ser escrita como sendo uma matriz simétrica com traço 0, mais 1 sobre N, o traço da matriz e a identidade N por N. Então, vamos generalizar isso aqui para matrizes N por N. Por enquanto, eu estou fazendo isso para matriz 2x2. Então, no final de tudo, conclusão. Agora, vamos acabar. O que, nós, com essa divagação, esse exercício, com tensores de rank 2, ou seja, com matrizes, né, em duas dimensões, nós obtivemos. Nós obtivemos o seguinte resultado. Então, um tensor, né, uma matriz de 2x2, um tensor de rank 2, ele pode ser escrito como sendo uma matriz simétrica de traço nulo, mais um meio do seu traço vezes a matriz identidade, mais a matriz antissimétrica. Depende de um parâmetro só. Então, essa matriz tem quantos elementos? Tem quatro elementos. T1, T1, 2, T2, 1, T2, 2. Ela tem quatro elementos. Essa matriz aqui é simétrica. E tem traço zero. Olha ela. Ela é simétrica. Tem traço zero. Então, esse elemento é igual a esse, conta uma vez só. Esse elemento é menos esse, conta uma vez só. Então, ela tem dois elementos. Então, uma matriz simétrica, 2x2 de traço nulo, ela conta com dois elementos. Quem está aqui? Quem está aqui é o fraco. Essa matriz aqui, ela só depende de um elemento. Isso aqui é um 1. Então, esse cara está aqui, esse cara está aqui. Então, a informação do traço, ele traz um elemento apenas. Tem um 1, mas tem um 2. E essa matriz aqui, ela quem é? Ela é um meio de T12 menos T21, 0, 1 menos 1, 0. Ou seja, essa matriz aqui também depende de um único elemento, que é T12 menos T21. Então, na verdade, eu redistribuí os quatro elementos dessa matriz em três categorias diferentes. Uma categoria contendo dois elementos, uma categoria contendo um elemento e a outra categoria contendo um elemento. Esse cara, quando eu faço uma rotação, ele não muda. Então, ele é invariante rotacional. O A igual a linha. Esse objeto aqui, o traço também muda. O traço de T é igual ao traço de T'. Então, a rotação não afeta essa parte e a rotação não afeta essa parte. Essa parte muda. S chapéu linha é diferente de S chapéu. Mas ela não perde as propriedades. Essa linha é simétrica e essa linha tem traço nulo. Se eu fizer, se eu pegar uma matriz simétrica de traço nulo e fizer uma rotação nela, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo quem é essa chapéu linha. Essa chapéu linha é o transformado de rotação da matriz é chapéu. A matriz é chapéu. Essa matriz aqui é simétrica. Se eu tirar o transposto dessa matriz, ó, fica R transposto. Transposto é R. S transposto, ela é simétrica, é S. R transposto. Então, essa matriz aqui, por construção, ela é simétrica. Essa matriz, o traço dessa matriz, nós já vimos, é igual ao traço dessa. Então, se essa matriz aqui tem traço duplo, essa matriz tem traço duplo. Então, essa matriz, ela muda. mas ela não perde as propriedades, nem de ser simétrica, nem de ser de tetraço duplo. Então, quando eu faço uma rotação, a matriz muda de cara, mas não perde as suas características essenciais, que é ser simétrica de tetraço duplo. Então, isso a rotação preserva. Então, o que nós dizemos dessa forma é que nós pegamos uma matriz 2x2 e nós quebramos essa matriz em três partes que são classificadas de acordo com as propriedades que elas têm sobre rotação. Então, a rotação altera esse objeto, a rotação não altera esse objeto e a rotação não altera esse objeto. Então, esse objeto aqui não sofre ação da rotação. Esse objeto aqui, para nós, é uma zero. Esse objeto aqui também não sofre ação da rotação. Mas esse objeto não é um escalar puro. Ele não é proporcional à identidade, ele é proporcional a essa matriz aqui, 2x2. Esse objeto aqui é uma 2x2. Então, o que é importante nas formas é que a gente começa a ver, que a gente vai trabalhar um pouco em cima dessa propriedade, é que as formas elas têm propriedades muito marcadas sobre rotação e elas reduzem muito. Quer dizer, uma matriz antissimétrica. Uma matriz 2x2, em geral, tem 4 elementos, mas se ela é antissimétrica, ela tem 1. Então, o fato dela ser uma 2-forma, ela cai de 4 para 1. Então, ela perde 3 componentes. E isso pode ser interessante. Na física, eu às vezes preciso de uma matriz 2x2, mas para descrever um problema que tem 1 grau de liberdade só. Então, eu preciso da matriz 2x2 por questões de covariância. Mas eu não preciso de 3 componentes a mais, eu preciso de uma só. Então, a escolha das formas, ela reduz ao máximo o número de graus de liberdade de componentes de uma matriz que eu preciso para descrever um sistema com pouco grau de liberdade. Então, eu vou parar por aqui. Ainda não está muito claro, né, aonde é que... como é que eu vou fazer o cálculo de formas. Eu só quero motivar vocês que o objeto que está por trás da discussão das formas é o grupo de rotação. As formas, elas são tensores. Sendo tensores, elas têm que sentir a rotação de alguma forma. Elas têm que sentir o efeito da rotação. E é dessa forma que nós vamos, daqui a pouco, chegar no conceito geral de uma P-forma no espaço de dimensão D. Hoje nós estamos trabalhando no espaço de dimensão 2. E nós categorizamos três tipos de formas. Nós estamos num espaço de 2 dimensões, que é o espaço euclidiano real 2x2, com 2 dimensões. Então, nós vimos que a 0-forma é um escalar, motivamos isso. A 1-forma é um objeto, é o vetor. E a 2-forma é um objeto que tem característica de escalar, mas que está sob a forma de uma matriz. É um tensor antissimétrico rank 2. Então, na próxima aula já vai ficar claro para nós por que a 3-forma, a 4-forma e assim por diante, são todas identicamente iguais. Então, um espaço de 2 dimensões, ele só vai até 2 formas. O espaço de 3 dimensões, nós vamos ver, só vai até 3 formas. O espaço de 4 dimensões só vai até 4 formas. Então, se eu for em n dimensões, o máximo que eu posso ter é n formas. E nós vamos ver que, por que isso. E aí a gente começa a ver que o espectro de formas é muito limitado. E ele vai começar a classificar grandezas, um pouco de geometria do meu sistema. Tá, então, eu vou deixar como exercício para vocês a seguinte exercício. Deixar duas tarefas para vocês repassarem um pouco esse material que a gente produziu hoje. Suponhamos o seguinte. Que eu esteja no sistema de referência, né, com os sistemas de coordenadas x e y. E nesse sistema de coordenadas eu escrevi um vetor, eu tenho um vetor que é dado dessa forma. Ele tem um componente 1, que é uma função f de x, mas não tem o componente 2. E eu tenho. Tem um tensor de rank 2, uma matriz, que tem os seguintes componentes que ela tem aqui. T1 dela é zero, o T1,2 dela é um certo f de x, que o x1 dela é um certo de x, e o que o x2 dela é certo, né? Esse objeto. E eu tenho um objeto de rank 3. Agora eu tenho um tensor 3 instâncias. W, I, J, K. Esse tensor tem a seguinte propriedade. Ele é antissimétrico nos dois primeiros instâncias. W e J é menos W e J é igual. Então, satisfaz essa propriedade. Claro, se isso aqui for 1 e isso aqui for 1, isso aqui for, vai ser 1, vai ser 1, então isso vai ser 0. Ele não pode ter componente com 1, nem componente de 2. Mas, vamos ver. Então, tem um tensor que tem essa propriedade. E esse tensor aqui, nesse sistema de referência, ele tem essa componente aqui. T1, 2, 1, igual a 1H de x. E W, 1, 2, 2, igual a 1J de x. Todas as demais é. Então, eu estou num sistema de referência onde esses objetos só têm essas componentes. Eu tenho um vetor que não tem a componente y. Tenho uma matriz que não tem a componente xx nem a componente yy. Ela tem a componente xy e a componente yx. E tem um tensor de rank 3, mas que tem a propriedade de ser antissimétrico nos dois primeiros índices. E os elementos não nulos que ele tem são esses aqui. Então, o que eu vou colocar para vocês, eu gostaria que vocês realizem após uma rotação genérica. Então, vamos realizar uma rotação genérica de um ângulo reto no sistema de eixos. E após essa rotação genérica, eu quero conhecer, depois que eu faço a rotação, quais são as componentes, quem é o A', quem é o T' e quem é o W'. Após a rotação, nós queremos ver quem é o A', quem é o T' e quem é o W'. Então, nós vamos ver que componentes que antes não apareciam, eram nulas, elas vão deixar de ser nulas. Então, vamos ver essas, vamos tentar entender como é que a gente pode gerar componentes de um objeto simplesmente fazendo rotações. Então, essa é a primeira tarefa, é fazer uma rotação, porque sendo um tensor, né, eu vou poder, quer dizer, ao fazer uma rotação, esses objetos vão se modificar. E como eles vão se modificar? Esse é o primeiro exercício. A segunda tarefa seria, ainda duas dimensões, né? Vamos fazer o seguinte. Construa um tensor em duas dimensões ainda, de quatro linhas, P, I, J, K, L. Esse tensor tem quatro linhas, ele tem a seguinte propriedade. Ele é antissimétrico nos dois primeiros, P, J, K, L, menos T, J, I, K, L. Então, ele é antissimétrico se eu troco os dois primeiros. Ele é antissimétrico se eu troco os dois últimos índices. Desculpa, ele é simétrico. Se são próprios dois últimos. Então, ele é antissimétrico na troca dos dois primeiros, mas é simétrico na troca dos dois segundos. Então, isso significa que o mesmo objeto aqui é a mesma coisa que menos TJ ali. Se eu trocar os dois últimos índices, ele não muda esse sinal. Certo? E a terceira propriedade que ele tem é que, se eu pegar T, I, J e L, isso é zero. Ele tem um traço. O que significa isso aqui? Significa que eu estou somando sobre esses dois índices aqui. Então, isso aqui é um traço. É um traço, é um semitraço. Não é um traço dele todo, porque eu não estou somando sobre todos os índices. Tem esse vínculo aqui. Então, a minha pergunta é: quantas componentes independentes desse tensor? Esse tensor tem, em princípio, tem dois, tensores 4, tensores 8, tensores 16 componentes. Tem 16, esse cara, esse índice vai de 1 a 2, esse índice vai de 1 a 2, esse vai de 1 a 2, vai de 1 a 2. Então, eu posso ter P1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Aí eu boto 1, 1, 2, 1. Tem todas as possibilidades, mas é 16 componentes. Mas ele tem essas propriedades aqui. E isso vai me reduzir de 16 para quantas componentes? Primeiro ponto. Quantas componentes independentes tem esse tensor? Segundo ponto. No momento que vocês identificaram quais são as componentes independentes desse tensor, o segundo exercício seria identificar todas as zero formas, se houver, né? Contidas. Então, se tem uma semana ainda, então dá para fazer esses exercícios, eles são errados, né? Já pode precisar de menos tempo, mas só para vocês pensarem nessas tarefas. Deixa eu ver se vale a pena colocar mais um, já que vocês têm uma semana. ver se vocês conseguem assim, descrever uma linha de pensamento geral, um raciocíniozinho geral. Aqui é uma T1-2 menos T2. Exercício que nós tínhamos, nós constatamos isso fazendo rotação. Agora eu queria ver se vocês estão vendo por que em geral, isso teria que ser esperado mesmo ser um variante sobre rotação. Sem ter que verificar explicitamente, vocês já poderiam dizer por que isso aí é um variante rotacional. Bom, então a gente para por aqui hoje e a gente se retoma na próxima semana. Eu acho que aí na próxima semana já tem aula do Sebastião. Quem for fazer o curso equilibrado, na segunda-feira, hoje é dia 17, né? Então, segunda-feira é dia 19, é o curso do Tião. Dia 22, o Sebastião começa. Então, hoje é dia 17, o Sebastião começa terça-feira, dia 22, né? Então, na semana que vem, tem aula do Sebastião no dia 22 e o curso do Dória também no dia 22. O Dória de 2h30 às 4 e o Sebastião de 4h30 às 6. Então, na semana que vem, vocês têm aula. E aí, a minha nossa aqui retoma no dia 24, que é quinta-feira. Mas, por enquanto, é só quinta-feira, tá bom? Então, todo mundo botou os e-mails aqui, ninguém ficou de fora, né?